Ponto de Vista.
Agora, meio-dia e seis, sexta-feira, hoje, dia 16 de janeiro de 2026. Quero já agradecer a companhia de todos aqui em 89,9. Você que acompanha também, nos acompanha aí pelo radiofrigalvão.org.br. Daqui a pouquinho, já no estúdio, vamos receber aqui o Tiago Carvalho e a Ana Carvalho, já chegando com tudo, já, galera. Os sumidos aí, tudo bem com vocês? Enquanto o pessoal vai se achegando, Benê vai participar também no nosso bate-papo. Só aproveitar aqui, já posicionando. Boa tarde, Benê. Boa tarde, Tiago. Boa tarde,
boa
Ana. Tudo
tarde,
bom?
Boa tarde, Daniel Ramos.
Boa tarde.
Olha a galera aí, toda em peso hoje por aqui. Vamos falar aí, em março, celebrando um ano, né? De Casa da Mãe Tiana, de sucesso,
agora,
né?
Agora em fevereiro já.
Altos e baixos que faz parte, né, Tiago?
Sim.
Sim, né? Altos e baixos porque faz parte. E a gente vai falar um pouquinho também dessa influência do resgate aí do samba raiz na cidade. Isso. Tá bom aí, meu querido? Como é que é? GPS, então tá bom. Guilherme Costa também junto com a gente aí, no nosso ponto de vista. Bem, boa tarde pra vocês. Sejam bem-vindos, como
obrigado,
sempre, aqui na casa.
Obrigada. Matando a saudade da casa da mãe Tiana, né? Trouxe de volta pra
então,
gente conversar.
Então, rapaz, eu fiquei sabendo de cada agenda aí, já tô aqui, ó, só no dedinho aqui, ó.
Tá, parada tá séria.
É, tá séria, que bom. Tiago, o que que a gente pode falar de casa da mãe Tiana aí, caminhando pra esse um ano em Guará?
Exatamente, agora a gente vai entrar no mês de fevereiro, que é o mês que a gente comemora um ano de inauguração da Casa da Mãe Tiana. Então no dia 31, né, que é o último dia de janeiro, pra gente entrar no mês de fevereiro. Sim. Em grande estilo, a gente vai fazer a festa de comemoração de um ano, né, primeiro aniversário da Casa da Mãe Tiana. E, cara, a gente vai ter muitos convidados especiais, mano. Um time assim de peso pra fazer uma baita roda de samba, todo mundo junto.
Legal.
Vai ser lindo. E pra fechar a noite, Grupo 100%, que é uma atração nacional, extremamente famoso assim no Brasil inteiro. Uhum. E a gente conseguiu a sorte de encontrar a agenda disponível nesse dia, então a gente vai trazer o Grupo 100% dia 31.
Legal.
Pra gente entrar no meio de fevereiro
com o pé direito.
Já chegar chegando.
Mais alta qualidade.
É mais alta qualidade.
Com os dois pés, né?
Vamos parar com esse negócio de direito, pé esquerdo aí.
Pois é, por isso que eu já tô fazendo trocadilho. Vai de Havaiana, vai de
tênis. Pode ir de tênis,
vai descalço.
Pode ir de tênis.
Só vai feliz.
Tiago, deixa eu fazer uma coisa. Vou provocar vocês todos. Eles saíram de férias agora, duas semanas em janeiro. Eles foram fazer no Rio de Janeiro um laboratório do samba.
Não para, que, né?
Tem que compartilhar com a gente essa experiência. Porque, mano, você sair daqui e ir pro berço do samba do Rio de Janeiro e frequentar os melhores lugares. Claro, fazer os contatos, os networks necessários pra casa. Conta aí pra gente, a gente quer saber como é que foi essa aventura.
Fala, Ana. Então, Ana tá louca pra falar.
Uma retornada aí à casa, né? Mas agora com outro olhar.
Sim.
Mas a gente, né, tinha muitos contatos lá, né, pra fazer, pra visitar pessoas, pra conversar. E a gente passou pela Pedra do Sal.
Legal.
Que muita gente quer conhecer, né? Um lugar de nascimento ali, né? De muita relevância cultural pro samba. A gente visitou alguns lugares na Lapa, tanto sambas de rua, que tem muito, né? Muito comum no meio da rua. A gente foi no Lavradio, né? Foi na Rua do Senado. E algumas casas também que a gente não tinha ido ainda, né? Aí a gente pegou esse finalzinho aí pra conseguir visitar.
A gente foi em 15 pagodes.
15?
Tipo, em 5 dias a gente foi em 15 pagodes.
Que isso?
Por dia.
Tinha que fazer uma escala. Onde a gente vai primeiro, qual horário, se a gente vai pra outro. É todo um processo de logística ali pra organizar o rolê.
Na rua tinha 5.
Mas aí vocês saem de férias, mas não fica cansado, não?
Não,
mas...
Eu voltei cansada, na verdade.
É com bolha no pé de tanto sambar.
Trabalhando tava melhor, né? Mas, gente, vamos falar dessa questão da cultura que a Ana até colocou, que eu acho bem bacana. Que é o intuito da Casa da Mãe Tiana, resgatar e trazer um pouco desse samba raiz. Guará que também tem, né, as suas histórias aí.
Exatamente.
Né?
Guaratinguetá é uma cidade que sempre respirou cultura.
Uhum.
No no século passado, olha. É, Guará era considerada Atenas do Vale, era o centro cultural do estado de São Paulo.
Legal.
Então tudo acontecia em Guaratinguetá, mesmo na época da escola normal, né? Que onde hoje é a escola Conselheiro Rodrigues Alves.
Sim.
É, por causa da escola, tinha muitos estudantes aqui na nossa cidade, que para a época era um número muito expressivo.
Certo.
Então, naturalmente, a cultura aqui em Guaratinguetá sempre foi muito valorizada, muito forte, muito bem estabelecida. Só que isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? Uhum. Gestão após gestão, as coisas foram acontecendo, infelizmente, para nós. E a cultura foi se perdendo. E hoje a Casa da Mãe Tiana quer colaborar com o retorno da cultura para nossa cidade.
Sim.
E a gente colabora com o samba, com a música brasileira e valorizando artistas locais, mas também trazendo artistas de outros estados para se apresentar aqui. Acho que essa mistura com quem é local, com quem é de fora, acho que isso é cultura, né?
Sim, sim.
É o intercâmbio ali de informações, de experiências, de vivências. E acho que isso tem acontecido de uma maneira muito bonita. Hoje a gente já consegue fazer uma avaliação do que foi esse primeiro um ano, né, de atividade da casa. E a gente percebe que o centro está começando a voltar a ter a vida que a gente gostaria que ele tivesse. Na verdade, que ele nunca... Não era para ter perdido nunca,
exato,
né?
Exato, é.
Mas a gente está começando a ver o centro voltar à atividade, ter uma vida noturna, as pessoas caminhando pelo centro tranquilamente... É, a polícia sempre fazendo uma ronda por ali, sempre, né, dando aquele apoio, isso também é muito importante. E agora a gente tem novos projetos, mais ideias, devagarzinho. A gente sempre teve as ideias, só que a gente sabe que, obviamente,
tem
um momento para acontecer.
Precisa ter um alicerce também.
Exatamente.
Né? Vocês
exatamente.
Vieram alicerçando ali, né, dentro daquele primeiro projeto, que era trazer esse movimento para o centro, né, de Guará, né? Que era uma ideia que não é parte de vocês, já passou. Várias pessoas aqui com o mesmo olhar de vocês, falando a mesma, colocando o mesmo ponto, né?
Sim.
Principalmente uma coisa que eu sempre cito aqui do Thiago, é essa questão de resgatar a cultura, né? Do turismo cultural nesse centro histórico, que precisa, que tem a cidade tem uma história
revitalizar
linda.
Revitalizar o centro.
É, na verdade, assim, a Casa da Mãe Tiana não está criando uma cultura nova.
É.
Ela só está colaborando para que a cultura fique mais forte. Ela sempre existiu, ela sempre esteve aqui, ela só diminuiu nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E agora a gente está... A Casa da Mãe Tiana é só mais um ponto colaborando para que as coisas melhorem. Né? Então, a gente gostaria, sim, de ver mais atividades, mais empresários, mais apoio privado, apoio público.
Sim.
Para que a cultura seja para todos, que hoje, infelizmente, ainda não é.
Não é.
A gente gostaria que fosse para todos, que todo mundo tivesse acesso à informação, à cultura, a conhecimento. E a Casa da Mãe Tiana só está colaborando com isso. Mas, de fato, a gente não cria nada sozinho, não caminha sozinho.
Uhum.
E a cultura, ela é um movimento social, ela é a união, né, de pensamentos de várias pessoas, de uma comunidade, e aí todo mundo cresce junto, essa é a ideia.
Eu lembro que quando vocês vinham por aqui, a gente tinha aqueles momentos, né, de 10 minutinhos, 7, às vezes 8, às vezes 15, às vezes meia hora, né?
Às vezes rende, né?
Eu lembro que a gente, para vocês estar celebrando, a gente celebra sempre a superação de um desafio. E foi desafiador para vocês chegarem nesse um ano.
Continua sendo, né?
Exatamente.
A gente pode não abordar determinados pontos, mas a gente pode citar algum deles, né? Que principalmente é aquela questionamento de receber uma casa que trabalha esse lado, né, do samba raiz, que tem uma origem na nossa história. Na história do brasileiro mesmo, né?
Exatamente.
E na história da cidade. O Guará é considerado uma cidade do samba.
Então, é aí que eu não entendo por que esse choque, né?
Olha, o assunto é...
Pode!
Complexo. Ele é...
Mas é esclarecedor também.
Ele é chato de falar, mas ele é necessário.
É necessário, sim.
Na verdade, o que aconteceu ali é... A gente tá lutando contra o racismo.
É.
Essa é a verdade.
Sim.
Porque algumas pessoas...
Nua e crua.
Nua e crua, é a realidade.
Não tem muito pra onde a gente...
Não tem como passar pano
nisso. Não tem eufemismo pra isso.
Não.
É isso, a gente tá lutando contra o racismo.
Uhum.
Porque para algumas pessoas, são poucas pessoas, é verdade, mas pessoas com tal do sobrenome,
sim,
com aquele nome de família que é conhecido, uhum, e pessoas que têm um bom poder de articulação.
Sim.
Então são pessoas que se incomodam muito quando elas observam que pessoas negras estão felizes.
Exato.
E a Casa da Mãe Tiana não é uma casa exclusiva para pessoas negras. Uhum. É uma casa para todas as pessoas, inclusive pessoas brancas, negras e todo estereótipo que você
azuis,
pode
imaginar. Verdes, amarelos.
Ali, sim, é para todo mundo todo ser feliz, mundo, sem distinção nenhuma. Só que para algumas pessoas, eu vou pedir licença aqui, pedir até desculpa para os ouvintes, mas eu vou, sim, soltar, reproduzir a frase que eu ouvi.
Certo. Sim.
Isso foi antes da inauguração. Uhum. Uma dessas pessoas entrou na nossa casa, obviamente sem a nossa autorização, ela entrou lá, nos abordou.
Sim.
E ela, abre aspas, esse negócio de pagode, esse tipo de gente, a gente não vai permitir aqui na nossa vizinhança, fecha, uhum, aspas. Eu demorei para entender o que, que isso significava.
Certo.
E aí a gente foi entender que para essas pessoas o samba é coisa de preto, uhum, o que é de preto não presta, uhum, então elas querem distância. Então, na cabeça dessas pessoas, as pessoas negras devem viver na periferia, no morro, na favela, uhum, e não próximos a ela. E como a Casa da Mãe Tiana é um local que recebe todo mundo muito bem, ali, sim, todo mundo é feliz o tempo que está dentro da Casa da Mãe Tiana, essas pessoas se incomodam com isso.
Uhum.
Só que elas não ficaram só nas palavras. Nos bastidores, elas se movimentam para
trabalhar.
Prejudicar a gente.
Prejudicar a casa.
Isso é o racismo estrutural.
Sim.
As pessoas vão nos bastidores, elas vão na sua estrutura, uhum, elas vão tentar te minar por baixo, assim, puxar o seu tapete sem chamar muita atenção.
Uhum.
E esse é o racismo estrutural, é contra ele que a gente está brigando. E essa briga, ela não acabou, ela não vai acabar.
Uhum.
É uma luta que não se encerra
diária,
rápido. É isso, exatamente. É todo dia, é um capítulo novo, todo dia é uma nova história, todo dia é uma nova luta.
Sim.
E então hoje a gente olhando assim, cara, um ano que a gente está resistindo, que a gente está colaborando para que essa resistência tenha mais força.
Sim.
É uma coisa que dá muito orgulho para a gente.
Sim.
A gente olha assim as pessoas que frequentam a nossa casa.
Sim.
Rotineiramente as pessoas nos abraçam no final dos, uhum, eventos, agradecem pelo espaço, pela acolhida, pela experiência, uhum, que tiveram. E é uma coisa que a gente não vê em casa de show, em bar, não, restaurante, sim, assim. Você vai lá abraçar o dono porque você teve uma noite incrível.
Não
é uma coisa que a gente...
Não é muito usual, né?
Não que é normal.
E a gente vê isso acontecendo, é uma coisa que deixa a gente muito feliz.
Mas a gente sente uma paz quando a gente vai lá. Detalhe, eu quero colocar um ponto aqui, ó, que é assim. Eu sou roqueiro, Thiago é roqueiro, uhum, certo, gente? Thiago é branco, eu sou mais ou menos 6 horas, né? Benê também tá lá, né? Nós vamos levar esse rapaz lá. Gente, a acolhida que a casa... Não, você vai? Tá louco? A acolhida que a casa tem, ela é incrível. E a gente sente isso logo na entrada, na recepção, né? Quando você chega, todos são muito bem abordados. E assim, a gente vê que... Vocês vão realmente trabalhar a cultura, porque você estava falando de acessibilidade à cultura. Vocês trazem grupos de nível, nossa, supra-sumo, né? A nível de excelência musical deles é incrível. E tudo com valores bem acessível. Se for algum show por aí, não é o valor que paga aqui na Casa da Mãe Tiana. Tô correto?
Sim, é isso.
E é uma acessibilidade à música, né, raiz nossa aí, né, do samba, que a gente tem na nossa cultura, com muita qualidade. E eu vejo, primeiro, o Thiago é de Guará, né? A Ana não, né? A Ana,
não,
você é do Rio. Mas já é Guaratinguetá.
Já sou, já tô aqui há 10 anos, já sou.
Já é. O Thiago é de Guará. É filho de gente de Guará, gente nossa, né, Thiago?
Exatamente.
É morador do Campo do Galvão.
Do Campo do Galvão. Nasci, cresci, namorada do samba.
Então, por que eu quero falar?
Toca na bateria.
Toca na bateria também?
Sou ritmista.
É ritmista? É mesmo? Poxa vida, isso aí é novidade pra mim.
Eu não toco nada, mas eu desfilo. Eu canto.
canta.
É. Toda eu não mão. Toco, não desfilo, mas sou do samba.
Mas sou do samba. Você tá sempre sambando,
tô,
né?
Tô por aí.
Gente, por que que eu quero colocar esse ponto? Pra vocês verem o nível que se tem, né? Dessa questão do racismo estrutural. Né? O Thiago daqui, o Thiago tá fazendo um trabalho bacana, tá olhando pra cidade, tá, pra cultura da cidade, né? Junto com a esposa, com a família, que ali trabalha a família de
exato,
vocês, né?
Exato.
O ganha-pão de vocês. Olha a mediocridade da situação.
É.
Né?
É assustador.
Muito.
É.
Muito.
Porque,
é 2020,
porque, a gente
porque
fala,
eu tenho
né?
certeza que vem de pessoas que batem no peito e falam assim: vamos trabalhar a cultura em Guará, vamos trabalhar. A hora que chega mesmo, vamos ver. É o primeiro a ser contra.
É, talvez eles não enxerguem isso como cultura.
É exatamente, isso que eu falar. É parte
eles
do ponto
não
de vista
sabem
do
que é a cultura.
É.
Se ali fosse uma casa de. Uma casa estilo parisiense, tocando um jazz, tocando.
Sim, nada contra também.
Não.
Não é verdade?
Beleza. Mas é uma cultura linda,
sim.
Por sinal, mas ela é de fora.
Tá, é isso que eu falar, mas é uma cultura, mas não é a nossa.
É, se a gente fosse trazer a Europa
somos...
pro centro da cidade, a gente seria muito mais bem aceito.
Será?
Isso é um fato.
Com certeza. Então, com certeza. Seria. Com
porque Guará é uma cidade do samba, então é um contrassenso.
Não, a gente mas seria bem aceito parece por tá, essas pessoas
tá falando
racistas.
Dois pontos tipo início e fim, né?
Sim.
Então, o início, Guará, terra do samba, tem o carnaval, e o carnaval gira dinheiro, o carnaval move prefeitura, o carnaval move empresa, o carnaval é cultura, tanto que a Rádio Fregavão, vou agora fazer a minha propaganda, a Rádio Fregavão está fazendo transmissão de carnaval 2026 pelo primeiro ano como uma festa cultural. Então, o nosso foco é a cultura do carnaval. Porque já estão questionando por que a Rádio Frigavão, uma rádio católica, está falando de carnaval. Porque nós somos preocupados com a cultura da cidade. E nós vamos fomentar a cultura da cidade através do carnaval. Esse é o nosso trabalho enquanto Rádio Frigavão. Por isso que vocês estão aqui hoje, vocês já foram nossos parceiros, se Deus quiser vão continuar sendo. E nós vamos estar sempre juntos, porque nós estamos atrás da cultura.
Sim.
E para nós o carnaval é cultura. E lá no ponto final, que nós estamos falando de cultura e de toda a história que vem, vem esse obstáculo, ou esse fechamento, vamos colocar assim, que está na palavra da moda. Porque isso não tá, isso está errado, isso não é certo, isso não é normal? Como assim?
É.
Eu acho que, aproveitando falando de carnaval, vai ter o bloco da mãe Tiana.
Então, cai, deixa depois pro segundo bloco.
Ah, tô adiantando, então.
Vai ter.
Agora a gente tem que falar uma outra coisa muito importante. O Thiago entrou muito bem votado como conselheiro da cultura. No tal do Concult, ao qual eu já fiz parte.
Parabéns.
E agora ele é conselheiro. Thiago, que é a sua pretensão? Quais são, né, as suas pretensões como conselheiro da cultura dentro da sua área, que é musical? Olha que perfeito.
Sim, é. Cara, a intenção é espalhar pontos de cultura pela cidade de uma maneira que todo mundo tenha acesso. Porque a gente está falando, né, de trazer cultura, de ajudar a crescer, a fortalecer a cultura na nossa cidade, mas eu vejo que é quase impossível fazer isso de uma maneira plena, você estando em apenas um único ponto, que é o centro da cidade.
Sim.
Então, a pessoa que mora alguns quilômetros do centro da cidade, é muito difícil para essa pessoa ter um acesso a um ponto de cultura interessante,
sim,
né? Com qualidade.
Sim.
Então, a intenção que eu tenho dentro do Conselho de Cultura de Guaratinguetá é de espalhar a cultura pela cidade. Então, a gente tem algumas ideias e a gente está começando agora, a gente tomou posse, eu tomei posse, né? Terça-feira passada, então a caminhada está só começando.
Sim.
Mas a ideia é espalhar a cultura pela cidade, não somente no centro da cidade. Acho que foi importante ter começado no centro da cidade, mas com um bom planejamento, um bom plano de gestão, a gente espalhar a cultura
legal
pela cidade, não somente no centro, mas jogar a cultura para a periferia também.
Sem falar que isso tem uma geração de emprego também, né?
Tem.
E
cara,
gera.
Tem dia ali que na casa da Mantiana a gente tem 17 colaboradores.
Olha para você ver. Então,
isso diretamente, trabalhando dentro da casa da Mantiana.
Se vamos a gente criar uma casa da uma festa da Mantiana, cada época a gente tá num lugar diferente. A gente faz um que nem uma trupe de circo, sabe? Que você sai assim, hoje nós vamos fazer a festa em tal lugar. Eu levo a Mantiana pro lugar, ó. Olha a ideia.
Aí, ó.
Não pode mexer comigo.
Eu tô
cheio de ideias.
Eu trabalho de empreender também, né, meu querido? Né? Sempre acontece. Né? Ele tem que acontecer, né? E isso que você colocou já foi até debatido aqui, de espalhar realmente a cultura, né, para a cidade. Cidade não focar só em um ambiente, não centralizar. É. Até porque a cidade é grande, a cidade ela tem as suas culturas, né? Tem o pessoal do jongo, tem o sertanejo, a gente tem o pessoal do samba, tem o pessoal do pagode, enfim, a gente tem aí,
tem o pessoal do flashback,
tem os roqueiros também,
os motoqueiros, né? Que gosta de rock,
tem a galera aí do rap, funk, que também curte, e dá para trabalhar. A cidade é enorme, a cidade tem, ela tem N oportunidades mal explorada. E ainda insiste que isso é uma cidade turística, né? Que trabalha pouco aí o turismo, principalmente, porque isso fomenta, isso gira.
É, isso é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tá acompanhando a gente agora, sim, né? Concorda que Guaratinguetá, você pode falar o que você quiser, mas tem um potencial turístico, sim, absurdo.
Exato.
E de todas as áreas.
Porque as pessoas tinham que entender o que é o potencial turístico para poder saber como explorá-lo.
É que para entender tudo isso, parte da cultura e do conhecimento da própria história. E eu acho que esse é um ponto importante que a gente, através da cultura, passa muito pelo lado de educar. Educar, sim, no sentido de mostrar para as pessoas, porque às vezes acontecem essas questões da resistência ao carnaval, ao samba, por falta de conhecimento, sim, cultural também. Então, eu acho que o papel da cultura também é educativo.
É mostrar tudo.
A gente precisa que as pessoas desvinculem cultura de religião. Uhum. Porque hoje existe um problema. Como a Rádio Católica vai transmitir, sim, carnaval? Porque carnaval é porque cultura, carnaval, e cultura é história.
Exato.
Então, não é sobre religião, gente. As pessoas tendem a misturar as coisas. Religião, cada um tem a sua. Agora, cultura, queira você ou não, ela tem uma história. Uhum. Então, você gostando ou não, essa história existiu, ela partiu de um lugar. Então, eu acho que essa é a questão, talvez, do turismo de Guará ter, né, esse um problema, né? De não saber exatamente ali como chegar nesse potencial que a gente tem. Eu acho que parte muito desse desconhecimento da própria história.
E se perdeu no tempo, como o Thiago bem colocou, né? Porque não era assim.
Não, então, Isaia, eu vou pontuar isso agora. Antigamente tinha bailes e concursos de carnaval em Guará, que o Thiago, nosso Xavier, nosso secretário de cultura, deve ter guardado isso e sabe de histórias de muitos outros carnavais de Guará. Quer dizer, sim, que era uma festa bonita. As pessoas iam a bailes nos clubes antigos de Guará, fantasiadas em noites de carnaval. Então, era totalmente cultural, gente. Naquela época, era muito menos gente, né? Porque a população aumenta.
Sim.
E uma coisa muito mais direcionada, inclusive para essas elite, essas pessoas.
É isso que eu ia falar. Não era
as
o acesso para todo mundo.
Não era, não,
né,
tinha acesso.
Hoje a gente tem a oportunidade de democratizar isso.
Exato.
E antigamente não era. Então, quer dizer, tudo está mudando e as pessoas não estão enxergando.
Não estão aceitando, né?
E porque aí eu falo para você.
Né? Não aceita a mudança.
É, a gente chega
em teorias.
Calma, você já fala. A parte estranha é assim: a gente tem Aparecida do lado, que a gente está 5 quilômetros. Quer dizer, é 10 minutos. É muito perto. A realidade que você chega naquela cidade, turisticamente falando, você fala: meu Deus do céu, uma quinta-feira, a cidade está bombando, as ruas estão lotadas, já tem gente chegando, aquela coisa de cidade turística mesmo, como é o Batuba na temporada, que você fala, nossa senhora.
Aparecida o ano inteiro.
É Aparecida o ano inteiro. Você fala, a gente tem um potencial deste tamanho, não consegue trazer um pouquinho que seja pra cá, porque a gente tem o Fregalvão aqui também, mas ali cresceu de um jeito que eu falo, nossa, quinta-feira, música, gente, festa, praça lotada, com chuva. Eu falei, meu Deus. E era. Então, olha o potencial da cidade sendo bem explorado turisticamente. O tanto de renda, o tanto de emprego, o tanto de tudo que pode acontecer. E a cultura, era a Folia de Reis. Isso é cultura. É religião? É, mas é cultura. Folia de Reis é cultura?
Sim.
Assim como o carnaval,
sim,
é cultura?
Sim.
A sua inspiração para a Casa da Mãe Tiana, para o centro de Guará, vem da onde? Para vocês dois, Thiago e Ana?
É uma junção de fatores. Aí entra o lado empresário, né? Lado empreendedor.
Sim.
A gente já foi militar, foi quando a gente se conheceu, depois a gente virou fotógrafo, a gente virou.
Você já contou pra mim, mas eu gosto dessa história.
A gente não consegue ficar muitos anos fazendo a mesma coisa. A gente precisa da mudança, é uma coisa que é nossa, é particular, e a gente tá sempre mudando. Então, é isso. A gente fez as transições de carreira. A gente planeja, muda de vida, muda de trabalho, né? Emprego, que seja, enfim. e renova a vida, e isso é o que move a gente. Então, sim, hoje a gente está ali na Casa da Mantiana, a gente não sabe quantos anos vai ficar ali, talvez a gente mude de ponto e continue com a casa, de repente muda de negócio, não sei, mas é isso. Então, a gente está sempre mudando, esse é o nosso lado empreendedor. Já a questão de ser um bar, vamos usar esse termo, eu acho que todo mundo já teve um sonho na vida. Pô, se eu tivesse um bar, né? Pô, deve ser legal pra caramba. E essa é uma característica que é nossa, ela é intrínseca. A gente sempre recebeu muitas pessoas na nossa casa, a gente sempre fez festas nas nossas casas, né? Na nossa casa particular, na nossa residência. E os nossos amigos todos lá, a casa sempre cheia, gente pra caramba, e aquela confusão, aquela sujeira, e todo mundo se divertindo. Isso sempre marcou muito o nosso relacionamento, a gente sempre fez isso. Quando a gente morava em Recife, aqui em Guaratinguetá, a gente sempre recebeu as pessoas na nossa casa. Então, a ideia de ter um bar não foi uma coisa muito assustadora pra gente. Quando essa ideia veio, a gente olhou assim,
legal.
Eu acho que dá. Vamos estudar. E aí foi um ano de estudo de campo, visitando as melhores casas, né? Em Rio, São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte, para fazer, entender o que é a gestão de uma casa de show. Uma coisa é você ter um barzinho ali, outra coisa é você ter uma casa do porte da Casa da Mantiana. Então a gente foi estudar bastante sobre isso. E o fato de ser uma casa de samba, porque é uma, na verdade é uma casa de música brasileira, porém onde o samba é protagonista.
Certo.
O samba ser protagonista vem muito da minha infância, da minha raiz, que eu nasci e cresci no Campo do Galvão, na escola de samba acadêmicos do Campo do Galvão. Então isso pra mim foi relativamente natural. E pelo fato da gente ter sido fotógrafo, a gente estava produzindo um filme sobre a história do acadêmicos do Campo do Galvão.
É que legal.
Obviamente, para contar a história de uma escola de samba, você tem que estudar a história do samba. Sim. E aí a gente foi estudar por causa desse trabalho. E quando você estuda a história do samba, não tem como não se apaixonar pelo samba. Porque é uma história muito rica, ela é linda. É a história do nosso povo. É por, não só por causa do samba, mas o samba contribui muito para o estilo de vida que a gente tem hoje. O samba, ele contribui muito para a maneira que a gente leva a vida hoje. Ele tem muita influência nisso. Então, quando a gente vai estudando a história e percebendo o comportamento atual, a gente percebe essa ligação. E a gente entende a relevância que o samba tem na nossa vida, no nosso dia a dia. O nosso jeito brasileiro de levar a vida. E então, cara, quando a gente entendeu tudo isso, se apaixonou, falou, é isso, vai ser uma casa de samba e o motivo é esse. E aí surgiu a Casa da Mantiana.
Bacana, cara. E que desse estilo de vida, o que que você pode destacar aí pra gente que a gente vive hoje, que tá enraizado no samba? Só pra ajudar, dar uns insights assim, na cabeça de quem
nos ouve. Eu não sou historiador,
não,
eu sou entusiasta.
Mas precisou fazer uma pesquisa, né?
Sim, eu estudei, dei uma olhada, coisa e tal, mas não sou historiador. Então, quem é da profissão, por favor, me entenda, né? E não me leve a mal caso eu fale alguma besteira aqui. Mas a origem do samba é mais ou menos assim. Ele tem algumas fontes diferentes, porque ele surgiu na Bahia, também surgiu no Rio. São momentos, né? São locais diferentes, mas o samba surgiu lá e surgiu no Rio de Janeiro também.
Sim.
Não é exclusivo de um ou de outro. Lá na Bahia, o samba é de roda. No Rio, tem a questão da Pedra do Sal, onde os navios atracavam e eram as pessoas escravizadas eram comercializadas, né?
Sim.
Então, ali era uma região de muita resistência também. Então ali tem, né, algumas vertentes que dizem que as primeiras rodas de samba do Rio de Janeiro nasceram ali na Pedra do Sal. Sim. E a gente foi lá conhecer. E tem também a questão do samba de terreiro. Essa é uma teoria, que eu posso estar enganado, eu não sou historiador, então vamos lá. Samba de terreiro, o que é o samba de terreiro? Muitas pessoas, ao falar samba de terreiro, automaticamente já vão atrelar isso à religião de matriz africana. Mas não necessariamente. Porque é o seguinte, quando veio a abolição, teoricamente as pessoas escravizadas estavam libertas. Mas isso é teoricamente, porque essas pessoas simplesmente foram largadas à própria sorte e não tinham o que fazer.
Certo.
Não tinham trabalho, não tinha para onde correr. E lá no Rio de Janeiro, vamos lembrar que na época Rio de Janeiro era a capital do país, então o governo estava sediado no Rio de Janeiro.
Sim.
E o governo falou para essas pessoas, vão ali para aquele morro, aquela região, até que o governo tome alguma providência. E aí surgiu o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil.
Uhum.
Então, nessas casas tinham os quintais de terra, os terreiros.
Os terreiros.
Então, essas pessoas se reuniam nos quintais de terra, uhum, nos terreiros, para viver, passar o tempo.
E... lembrando que elas não podiam estar em outros lugares, né? Porque,
exatamente,
elas não tinham trabalho, ninguém queria pagar pelo trabalho de uma pessoa negra, visto que há pouco
então,
elas
ficavam só ali.
Não tinha lazer, isolado, obviamente, uhum, né? Então elas meio que ficavam no, isoladas naquele espaço que era o único, uhum, espaço que elas podiam estar. Né?
Sim.
E naquela época, todo tipo de batucada das pessoas negras era fortemente reprimido pelo Estado. Então elas não podiam, por exemplo, né, se juntar na frente de um boteco e fazer a batucada.
Uhum.
Então elas faziam isso nos quintais, né, de suas residências.
Certo.
E então assim foi surgindo o samba de terreiro, que era feito nos quintais de terra. E com o passar do tempo, isso foi tomando forma, foi tomando força cultural. Então tinha aquela questão de uma casa onde a matriarca, né, a mãe ali, recebia os filhos, os amigos, uhum, e coisa e tal, ia fazer comida, e as pessoas ali em volta, cada um puxava o seu instrumento, que na época eram os tambores. O tambor veio da África,
uhum,
né, a batucada veio da África. Então isso foi se juntando e foi tomando forma e foi virando a roda de samba, samba raiz, samba de terreiro. Então quando a gente pega e traz isso para perto da gente, a gente começa a entender que essa reunião de amigos com uma música de fundo, você tocando, você escutando, mas abrir uma cerveja gelada,
uhum,
e aquela semana difícil que você passou, aquele período de batalha, de luta, mas chega naquele momento que você tá com seus amigos, uma música que você mesmo compõe, seus amigos ali inventam na hora, improvisam o partido alto,
uhum,
aquele improviso, cara, aquele momento ali não existe dor. Naquele momento, você pode até falar das suas dores naquela música, naqueles versos, mas naquele momento, para quem tá ali numa roda de samba, ali não existe problema no mundo. Para quem tá ali, naquela roda de samba, o mundo é perfeito, naquele breve momento. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente consegue perceber o jeito do brasileiro de levar a vida. Cara, trabalha pra caramba e sofre, e, poxa, uma carga incrível, assim, de impostos. E, pô, a gente apanha de todos os lados. Cara, mas chega algum momento, eu preciso de pelo menos algumas horas num final de semana.
Não sextou?
É, pode ser. Mas você se reunir com seus amigos, com, uhum, as pessoas que você ama, que você confia, que você olha pro lado, você sabe que o cara também sofreu junto,
sim,
com você.
Sim.
Mas naquele momento, um olha pro outro, cara, agora a gente vai ser feliz. Nesse breve momento, a gente não vai mais pensar em problema. Hoje, aqui, agora, nesse momento, a gente vai celebrar a vida, a gente tá bem, a gente tá com saúde, a gente tá feliz. E aqui a gente renova as energias para ter mais força, para encarar uma nova semana, uma nova empreitada e por aí vai. Então, eu vejo muito essa relação da cultura do samba, da origem do samba com o nosso jeito de levar a vida hoje, do nosso dia a dia.
Vamos fazer um intervalo? Rapidão? Vai. Bacana, gostei. Olha... espero que você também esteja gostando. 996118989. Rapidinho intervalo, já volta. E a gente vai falar do bloco da mãe Tiana. Vamos falar de um monte de coisa. De mais samba também.
Né?
Até mais. Ponto de vista. Cuidar da cabeça é coisa séria. Com a saúde mental, não se brinca. Assim como o coração, o fígado, os olhos e todos os órgãos precisam de cuidados, a mente também demanda atenção e carinho. Quem se sente emocionalmente cansado, ansioso ou sem motivação para viver, deve procurar ajuda rápida. Um familiar em quem a pessoa confia ou um profissional da área costumam ser as melhores opções. Janeiro Branco, mês da consciência sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, com gestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste. assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, Sul do Rio de Janeiro e Sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 988 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada.
O Plano Mútuo ou Magic da Funerária Central vai realizar o sorteio de janeiro no dia 30, com muitos brindes aos associados. E para os pagamentos efetuados até o dia 30 de janeiro, concorre a uma TV Smart 42 polegadas. Garanta tranquilidade e bem-estar para quem você ama. Junte-se a nós e cuide da sua saúde e da sua família com benefícios exclusivos que só o Plano Mútuo ou Magic oferece. Associe-se já. 3132-1424.
Plano Mútuo Magic, só da Funerária Central.
Alô, São Paulo. Você precisa? O governo do Brasil entrega. As obras da Via Dutra no trecho pra Guarulhos estão ficando no grau. É uma nova Via Dutra, mais moderna e mais segura. Ainda vem aí o primeiro túnel embaixo d'água da América Latina, ligando Santos Guarujá em 5 minutos. E muito mais. É isso, família. O governo que zerou o imposto de renda pra quem ganha até 5 mil é o governo que tá do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo de São Paulo, do lado do povo brasileiro.
A TV Alesp chegou pra você. É o trabalho dos deputados na sua TV.
Fique ligado em Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto e Ribeirão Bonito. O canal é 11.3. A TV Alesp chegou na nossa cidade. Agora ficou mais fácil acompanhar o que a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais estão fazendo por toda a nossa região.
A TV Alesp chegou pra você. É o trabalho dos deputados na sua TV.
TV Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Ponto de vista.
Meio-dia e 42, de volta com o nosso ponto de vista. Hoje recebendo o Thiago e a Ana, da Casa da Mãe Tiana, Guaratinguetá. E olha, casa que vem dando o que falar, né? Pessoal, quem vai, vai, gosta, volta e... muito bom, um espaço gostoso, música de qualidade e as porções, então, você precisa ir lá, cara. Pagar umas porções.
Drinks autorais.
É. Drinks autorais.
Isso,
né?
É muito chique de falar.
É, o da mata
drinks
tá lá.
Drinks autorais. Eles que, mas é bom, viu? Isso que é bom,
eu sei.
A gente bebe, a gente fica mais feliz. A gente fica...
Só tá faltando você, viu?
É. É. Mas você é perigoso, porque ele não tá acostumado, né? Nós estamos.
Não.
Mas
tem tudo.
Eu fico na água com gás.
Ele fica na água com gás.
Tem que
tá
ter um
certo
começo.
Tem drink sem álcool também.
Tem drink sem álcool. É. Ele é o motorista da vez, né? Tem que ser assim.
Eu moro perto, eu vou a pé.
Ah, chato. Ah, é chato. Ele, né? Gente, vamos falar de Casa da Mãe Tiana. Os projetos, então, aí. Pode
não,
falar sobre
programação
eles
de carnaval. Porque
então,
tá,
começa você,
tá
vai.
Boa, nossa senhora.
Vamos falar de programação de carnaval.
Vai. A gente tá lutando. Lutando, eles já decidiram o que vai fazer. Eu tô tentando ajudar pra ver se a gente consegue aumentar o negócio. Bloco Filhos da Mãe Tiana.
Filhos da Mãe Tiana.
Conta, Thiago. O nome foi votado nas redes sociais, foi. Fizeram uma enquete.
E vai ser isso mesmo? Foi mesmo?
É, o nome é esse.
O abadá já tá pronto.
Já.
Foram os clientes que escolheram o nome do bloco.
Legal.
A gente abriu uma caixinha de perguntas, uh-huh, né, no Instagram. E
eu
o nome mais falado foi esse: Filhos da Mãe Tiana. Então é o bloco dos Filhos da Mãe Tiana.
Tiana.
E esse bloco vai acontecer no domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro. E, né, os abadás estão prontos, começo dessa semana agora. Sim. A gente começa a entregar os abadás, a gente já tá, a venda, né, dos abadás já tá rolando.
Uhum.
É, mais de 30% vendido.
Legal.
Com mais de um mês de antecedência, então vai esgotar, então pra quem não comprou ainda, se liga.
É, corre, porque a gente sempre fala, né, se não correr,
a gente avisa.
E, então vai ser, né, a primeira edição do bloco Filhos da Mãe Tiana. Então a gente tá muito feliz e o público aceitou muito bem. Acho que vai dar super certo e vai ser um baita bloco, né? Normalmente os blocos são muito rápidos, né?
Sim.
O nosso não, são 6 horas de rolê.
E 6 horas de rolê?
São duas bandas ao vivo, vai ser uma baita roda de samba e uma outra que é baile de carnaval.
Vocês já chegaram chegando, então, pô.
É, a gente gosta, né?
É um bloco de carnaval de verdade.
Legal, cara.
Então, eu falei, a parada é séria, o carnaval... Pô, é uma casa de samba, cara. Então, no carnaval, você me desculpa, mas a gente...
É o seu momento, né?
É, a gente tem que voar agora.
Sim, sim.
Então, a gente preparou, né, a agenda de janeiro, fevereiro, muito baseada no carnaval, no clima de carnaval.
É,
então...
inclusive todas as sextas, né, que você tá falando da...
É, toda sexta-feira tem o Batuque Geral, Batuque é o projeto Geral. Batuque de Sexta, que é sucesso. E toda sexta é porta fechada. Então, se demorar para chegar, corre o risco de não entrar, porque a casa enche.
Esperar
mesmo
a próxima sexta.
E é o Batuque Geral, né? Que é daqui, é nosso.
É nosso, é daqui, nosso, da nossa cidade.
Legal.
Os meninos super gente boa, todos eles envolvidos, né, com samba também, com carnaval, com escolas de samba. E então é muito bonito, assim, de ver esse movimento, né? Pessoas daqui ganhando o mundo. O Batuque Geral tá voando, tá em outro nível, assim. Sim. Então eles estão ganhando outras cidades, outras regiões. É muito bonito de ver. E a gente tem maior felicidade, assim, de contar com eles como parceiros, né? Toda sexta-feira, na Casa da Mãe Tiana. É um projeto de sucesso.
Tá, mas aí é portas abertas. Tem cachê?
Não, tem o valor do cover artístico, né? É só chamar a Lu no WhatsApp, que ela passa todas as coordenadas. Sim. E tudo, ela faz as reservas pelo WhatsApp. Mas quando eu falo que é porta fechada, é porque acaba ingresso.
Acaba rápido, né? Bem rápido.
É porque acaba ingresso mesmo. Toda sexta-feira, casa lota, chegou o momento, até por segurança, conforto, a gente tem que ter um número ali que a gente obedece, né? E quando atinge essa lotação, a gente fecha a casa. E é isso, então às vezes tem gente que deixa pra ir de última hora. Ah, nossa, não sei se eu vou ver, de repente olha assim, nossa, tá legal, eu vou lá. Aí é muito difícil dar certo.
Vai ver do outro lado da rua, lá só.
Então aproveita, faz a reserva com antecedência, garante o ingressinho logo. E chega cedo lá pra curtir o rolê, que o samba é bom.
Uns destaques desse ano aí de 2025 que vocês viveram na casa, falaram, nossa, que isso. Tem que repetir.
Teve o cacique, né, gente?
A gente teve algumas fases, assim. Cara, a inauguração pra gente foi um... Sim. Poxa, inauguração.
Inauguração.
Então, aquela confusão, muita coisa acontecendo, a gente aprendendo a trabalhar. Uma coisa é você planejar, estudar, outra coisa é você viver na prática.
Executar
ali. É. Então, né, vários problemas ali que a gente conseguiu resolver, deu tudo certo, beleza. E eu lembro de um momento que, cara, toda vez que eu lembro dele, eu me emociono até hoje. Deu tudo certo. Sabe, faltando aquela uma hora pra acabar? A gente olha assim, todo mundo se divertindo, todo mundo cantando, se abraçando. A gente se encontrou no meio do salão. Os nossos amigos estavam em volta. A gente se abraçou, cara, mas a gente chorou tanto. Aquele alívio, assim, cara, deu certo, cara. Olha o que a gente tá fazendo.
E vamos ser sinceros, né, Thiago? Lidar com o ser humano é um pouco complicado, né? É difícil.
A gente gosta, mas é difícil.
Tem que gostar.
Tem que gostar. E você superar e acertar, né? Fazer esses acertos e poder atender todo mundo, porque já um ano foi uma luta pra vocês ali, né?
Não, a gente aprendeu, a gente corrigiu muita coisa.
Sim,
a gente não acerta tudo, a gente errou muita coisa. E aí eu tenho que agradecer muito, cara, ao tipo de cliente que a gente tem. Porque é sensacional.
Eles são incríveis.
Os caras chegam na gente, assim, olha, eu vou dar um toque aqui. Mano, você vê que o cara fala com muito carinho. O cara vai te criticar, mas ele faz essa crítica com...
Sabe pontuar.
O cara olha assim, pô, faz isso aqui, vai por esse caminho aqui. Você olha, você analisa, pô, realmente, cara, o cara tá certo. Pô, vamos... Cara, eu vou tentar. E aí a gente tenta e dá certo de verdade. A gente olha assim, caramba, que legal. Então a gente observa que os nossos clientes, eles estão participando da construção da Casa da Mãe.
Querem ver crescer também, né?
É muito legal.
Isso é legal.
E por isso que o nome do bloco, Filhos da Mãe Tiana, a gente fica, é nós aqui, ó. Vamos juntos,
é nós.
Ó, o pessoal quer saber, já tá mandando aqui, quer saber como participar do bloco aí, ó. Como é que vai? Para falar de novo aí do bloco.
Vamos lá.
Tá.
Uma opção é chamar, entrar no Instagram da Casa da Mãe Tiana. No Instagram, na página principal do nosso Instagram, tem um link com toda a nossa programação. A gente sempre deixa essa programação nesse link e também nos stories. Todo dia a gente publica lá o link onde você pode comprar seus ingressos. Aí entra no site, você escolhe o seu evento, a quantidade de ingressos, faz sua compra pelo site mesmo e já tá tudo certinho, já fica reservado, seu nome tá lá.
Certo.
Então é uma opção, mas se quiser também pode chamar a gente para conversar no Instagram, a gente dá atenção para todo mundo, a gente conversa com todo mundo, qualquer dúvida. No horário de funcionamento, só chegar, a gente dá uma atenção também.
Hoje, esse final de semana abre, vocês já estão descansando ainda?
A gente abriu ontem.
Já voltamos com tudo. Só o primeiro final de semana de
2026 já começou, então, né?
Já.
Ontem teve forrozinho na casa, um forrozinho é gostoso demais.
Forró toda quinta-feira.
O forrozinho é pista livre, a gente não cobra ingresso, né? Não cobra um valor pela entrada na casa.
E as aulas de dança continuam também, gente?
Tá rolando também, agora. Toda quinta-feira antes do forrozinho. Já faz a aula, já fica.
Já esquenta ali, dá uma treinada e já vai, já vai pro real.
Hoje, dia 16, já vai começar o esquenta lá com
o batuque, né?
É, hoje tem o batuque geral, o projeto batuque de sexta, que é toda sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 17, é a abertura não oficial do nosso carnaval.
Opa, peraí.
E vai ser casa cheia, porque a gente já tá no segundo lote, tá voando.
Ti e Ana, tá rolando um bum-zum-zum aqui nas redes sociais. Não sei se é verdade, por isso que é bom vocês estarem aqui.
Sim.
Vai ter cerveja na faixa? Vai ter bebida na faixa? Como é que é esse negócio aí? Então,
sábado, dia 24.
É verdade isso?
Sábado, dia 24.
Pera aí, agenta, anota aí. Ó, anota aí, para de digitar, rapaz.
A gente programou aí o Festival da Cerveja.
É.
Casa da Mãe Tiana. Vai ser um evento de samba de carioca, né? Um grupo do Rio de Janeiro, que é o Samba 70. Eles vêm no próximo sábado, que é dia 24.
Uhum.
Então, uma roda de samba carioca.
Festival
da cerveja.
Na Casa da Mentira.
Dia 24. Então, assim, vai ser um horário diferente, tá? Vai ser das 4 da tarde até as 10 da noite. Samba 70 é o nome do grupo, certo, que é do Rio de Janeiro. Um samba espetacular, que a gente encontrou eles lá na Lapa.
Nessas férias que vocês
Essa foi o laboratório.
Laboratório.
A gente foi lá buscar os caras lá na vó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui.
Legal.
E é isso, cerveja liberada durante todo o evento. Então é open bar de cerveja. Cerveja à vontade. A gente vai servir duas opções de cerveja. Posso falar a marca aqui? Acho que não tem problema.
Não, pode, pode.
Heineken e Amstel Ultra. Uhum. Então são cervejas que agrada todo o paladar, todo tipo de gente.
É o fraquinho e o fartinho.
É, então tem uma galera que só toma Heineken. Então Tem a galera que não gosta de Heineken, quero uma cerveja.
Eu sou
Aí vai na Amstel Ultra.
O Daniel é Heineken, eu sou da Amstel.
É, então vai ter pra todo mundo.
Viu?
Então agrada todos.
Tem água com gás também, né? Mas tem que pagar, viu? Mas deve ter que pagar.
É, cerveja liberado, o rolê todo, das 4 às 10 da noite, com uma roda de samba carioca. E vai ser sensacional.
E aí eu faço a reserva também no mesmo link lá.
Sim,
né?
tem no link. Todos os eventos estão lá.
Estão lá no link lá.
E posso falar uma coisa?
Deve.
Por que que a gente vai fazer um horário diferente nesse dia exclusivamente? O nosso horário, no sábado, vai até 1h da manhã.
Certo.
Mas nesse sábado, dia 24, a gente vai fazer o rolê das 4 às 10 da noite. Sabe por quê? Porque vai ter o festival de samba e seresta na praça.
Ah,
no mesmo dia.
No mesmo dia.
É. E pra gente não atrapalhar um rolê que é super importante pra nossa cultura,
legal,
a gente vai antecipar o nosso horário. Pra bacana, que a gente não entre na competição.
A gente já tá na Casa da Mãe Tiana animado.
Já tá do ladinho.
Terminou o nosso, vai pra lá.
Vai pra lá,
sem problema nenhum. Com certeza.
Não, detalhe, nesse dia, o Acadêmicos do nosso amigo Thiago sobe pela José Bonifácio tocando a bateria. E aí já virou festa.
Nossa,
então, assim, a gente tem um certo tipo de pensamento que é assim, ó, beleza, é uma empresa, é um CNPJ, a gente precisa ganhar dinheiro. Cara, mas a gente tá falando tanto de cultura.
Sim.
E cultura não é um local só, são vários eventos para todo tipo de gente.
Uhum.
Então, se a gente concentrar todos os eventos no mesmo dia e horário para todo mundo competir, um matar o outro, cara, isso não é cultura.
Exato, exato.
Então, nesse dia 24, a gente antecipou o nosso rolê para que quem vá, que esteja pensando aí na nossa casa, pô, mas eu também não quero perder o samba e seresta na praça,
sim,
que é legal pra caramba.
Sim.
Cara, pronto, não vai perder. Dá pra ir na nossa casa, tranquilo, curte o samba, toma sua cerveja e depois vai pra lá. Porque é um do lado do outro.
Sim, é pertinho.
Vai lá, curte o rolê. Um rolê não atrapalha o outro, todo mundo feliz, a cultura ficando forte. Então é um tipo de
coisa. Guará tem todas as tribos aí, dá pra atender todas as tribos, né? Tem Guará, uma cidade que, é como a gente sempre colocou aí, né, desde o início, né? Explora pouco até, né? Muito pouco, quase nada às vezes, né? A gente vive mais de períodos assim, de eventos, sendo que poderia estar explorando muito mais isso diariamente. Mas então, o Thiago tá lá na cultura agora, né? No conselho, né? O conselho vai dar uma forcinha.
Pode. Aliás,
qual que é a equipe lá? Tem bastante gente boa
lá.
Tem uma equipe boa
no
lá.
No setor de música são duas cadeiras titulares,
certo,
né? Eu tô lá junto com o Dunga do Cavaco.
Sim, sim.
Então tem muita coisa pra gente.
E agrega bastante.
Sim,
também.
Pô, cara, tem a vida no samba, né? Então tem que respeitar.
Sim, com certeza.
Então a gente vai trabalhar junto, tem muita coisa pra gente se aproximar, pra alinhar as ideias e bolar as estratégias, né? Pra fazer isso acontecer. Mas é isso, eu tô junto com o Dunga do Cavaco no setor musical, mas se eu não me engano, são 17 conselheiros. É bastante gente.
É bastante gente, grande, né?
Legal.
Então tem. E é uma galera nova. Teve uma renovação na equipe muito forte nessa última eleição.
Isso é interessante, né?
É. Então, tá todo mundo voando, todo mundo com gás, todo mundo com aquele brio, né? De trabalhar bastante. Então, acho que é promissor. Tá todo mundo contente, assim, com o que a gente viu nesse primeiro encontro, né? O dia da posse.
Sim.
Todo mundo se olhou assim, cara, acho que vai dar bom. Então,
agora vai. Legal.
Você quer falar da facilidade de quem tiver o abadá do bloco às sextas-feiras do esquenta?
Não, os esquentas são os domingos.
Domingo?
Então, é domingo.
Você fala desse esquenta, inclusive no dia 24, aliás, dia 25, no domingo. Uhum. Que provavelmente tem uma apresentação e eu vou cantar na Casa da Mentira. Olá do B.
Você tá bem cantor ultimamente.
E aí vai ser essas festas de domingo também, que pré-carnaval, o negócio anima. Conta aí pra nós o esquenta.
Vamos lá. A ideia é que a gente vai entrando no clima do carnaval o quanto antes. Então amanhã, né, sábado, já é a abertura não oficial do nosso carnaval. E o nosso bloco, o Filhos da Mãe Tiana, é no dia 15 de fevereiro, que é o domingo de carnaval.
Certo.
Porém, temos aí próximos três domingos, que é dia 18, dia 25 e dia 1º de fevereiro. Esses três domingos, a gente está fazendo os esquentas pro nosso bloco.
Certo.
Ou seja, quem comprou o abadá, automaticamente tem acesso VIP nesses três dias de esquenta.
Ah, tá.
Teve um que já foi, domingo passado. Foi legal pra caramba. Esse domingo agora, a gente tem a Preta Caldas, que é uma sambista de primeira.
E dia 18.
Isso, dia 18 agora.
Já teve na casa também.
Já.
Dia 25, aí vai ser a Larissa Sibeli. Vou deixar o Benê falar disso aí.
O estúdio da Larissa, depois acho que na próxima semana eu devo trazer a Larissa na sexta.
É legal.
Eu acho que é legal a gente fazer esse papo. E também falar, né, do que a música transforma na vida das pessoas. A gente tava falando aqui agora no bastidor, que eu tenho amigas que realmente falta a música na vida delas. Ela se reconecta de alguma maneira através da música. E eu vou trazer a Larissa na semana que vem pra gente falar exatamente isso. A Larissa é professora de canto, ela tem o estúdio de voz Larissa Sibeli, e eu faço aula com ela e outras pessoas que a gente também tem amizade que fazem. E é uma libertação. É um momento de se conectar, é um momento de alguma outra coisa, e ela faz essas audições. Sendo na Mãe Tiana e só tocando samba, vai ser um clima absurdamente bom. Eu já tô fazendo propaganda que a gente tem que ir. E eu vou cantar, gente. Vai lá pra me ver.
A gente trocou essa ideia com a Larissa, né? Dela comandar ali um dos nossos esquentas. Legal. Pro carnaval. E já, na verdade, essa conversa é desde o ano passado. É, a gente tá querendo trazer a Larissa, né? Com os alunos e tudo mais, pra fazer uma tarde de samba na casa da Mãe Tiana. E aí juntou essa proposta, juntou período pré-carnaval, falei, cara, é isso. Então, dia 25, a Larissa Sibeli comandando, né, o esquenta, né, pro carnaval. Então, o repertório é todo voltado pro samba, todo voltado pro carnaval. E vai ser legal pra caramba. E quem comprou o abadá tem acesso VIP, né, automaticamente nos dias de esquenta.
Legal.
Mas pra quem não tem o abadá, quem não vai poder, não tem problema, mas quer ir pro esquenta, também é possível comprar pelo link que tá no Instagram.
Tá no Instagram lá.
E é possível comprar por lá. Mano, o ingresso é R$15.
É pra você ver.
Tá, é gente, R$15. Pra curtir um rolê climatizado, ar-condicionado, então, ventiladorzinho, atendimento,
boa,
banheiro limpinho, então, som de qualidade, perfeitinho. Ah, dá licença.
Deixa eu falar um negócio. Explica de novo se as 6 horas aí do bloco, como é que é em relação aos outros? Qual a diferença aí do bloco?
Ideia,
Eu tô interessado.
Ele vai,
eu vou,
Dos blocos dos Filhos da Mãe.
Filhos da Mãe? Como é que vai? São 6 horas. Qual a diferença em relação aos outros blocos aí?
É que normalmente...
É que eu nunca lembro.
Sabe? É, porque se a gente colocar, né, os blocos que desfilam na avenida...
Sim.
Eles têm um horário, né, pra iniciar o desfile, coisa e tal. Sim. O desfile na avenida, ele é relativamente rápido,
minutos,
né?
Sim.
Já o nosso, a gente não vai pra avenida. Isso é bom deixar bem claro, tá? O nosso bloco é na Casa da Mãe Tiana. Eu não sei se a gente pode falar da novidade, acho que ainda não, mas a gente tá
tentando, caminhando.
Tem uma coisa muito legal. Mas vai ser na esquina mais legal da cidade.
Certo.
Vou deixar no ar. Pegou. Mas o nosso bloco...
Entendedores entenderão.
O nosso bloco, ele não vai pra avenida, tá? Ele vai ficar no centro da cidade, na Casa da Mãe Tiana.
Ele vai ser culturalmente...
É.
Sim.
Aí a ideia é essa, movimentar o centro. Então o nosso bloco vai ficar por ali, pelo centro. E então, Puts, é um, duas atrações, dois shows no mesmo dia. Então, um é uma roda de samba do Rio de Janeiro, que é o grupo Nossa Verdade. Uhum. Outra atração é a banda Balaio de Gato, que é certo. Baile de Carnaval. A gente trouxe eles na nossa festa pré-Réveillon.
Nossa.
E ficou todo mundo em choque.
Insanidade.
A galera ficou olhando, que isso, cara? Que banda é essa? Onde você achou esses caras? Falei, meu irmão, fui lá em Rio Claro buscar os caras.
Sério?
Fui lá em Rio Claro conhecer eles.
Ele garimpa, gente. Ele vai garimpando. Então, o laboratório é garimpeiro.
Do outro lado do estado de São Paulo pra conhecer os caras.
Caramba, rapaz do céu. E vai ser aquele showzaço como sempre, né?
É, não, é absurdo. O show dos caras é bom demais. E tem o Nossa Verdade, que é uma roda de samba carioca. Então tem tudo a ver com a gente, com o nosso carnaval. E então é isso. A gente tá programando ali, né? Os horários certinho. Mas teremos dois shows no mesmo rolê, né? Então, sem contar, né? Que é um ambiente climatizado, com ventilador, banheiro limpinho, um bom atendimento. Tudo perfeitinho. E então é um bloco diferente, é um bloco gostoso.
Certo.
Você não passa sufoco.
2016, então.
16 não.
26 é 16, olha eu parado no tempo. 2026, Casa da Mantiana, então, renovada aí, já tem uma visão diferente. Quem viu 2025 vai ver uma Casa da Mantiana um pouco diferente? Trabalhando um pouco diferente?
Vai ver uma Casa da Mantiana maior.
Maior.
Mais forte.
Mais forte. Madura também, né?
Casa firme, casa forte. Sim. Agora um ano, a gente já aprendeu a trabalhar, sim, já corrigiu tudo que tinha pra corrigir. Na verdade, sim, eu vou me corrigir agora. A gente sempre tem muita coisa pra aprender.
Certo,
e a gente tá sempre trocando uma ideia muito próxima, assim, com os nossos clientes, né? Acho que esse é um caminho pro sucesso. Não é o único, mas é um caminho pro sucesso. Você ouvir o cara que tá lá, tipo, consumindo o seu produto todo dia.
Então, prestigiando ali, né?
É, a gente tem. É uma relação de respeito, né? A gente se respeita muito. A gente vê o comportamento do público ali dentro da nossa casa, cara, todo mundo se respeita. Um comentário que a gente escuta muito é que na casa da Mantiana, os clientes, né? Tem muita mulher.
Sim.
Tem muito mais mulher do que homem.
Sim.
E as mulheres, algumas chegam a reclamar isso pra gente. Cara, eu adoro aqui, coisa e tal, mas, pô, tá faltando homem.
Viu, homens?
Não é uma coisa que eu posso controlar, ué.
Espalha essa fofoca aí.
Viu, homens?
E a gente perguntou, cara, realmente, a gente observa mesmo, tem muito mais mulher do que homem na casa da Mantiana, mas por quê? E elas falaram isso, que todos os lugares que elas vão, né, frequentam, ali elas não sofrem assédio.
Olha, elas se sentem seguras, foi o relato. Aqui a gente sente segura, aqui a gente fica tranquilo.
Tem segurança, segurança rodando por aí, sempre monitorando. A gente observa que tá todo mundo de olho o tempo todo. Sabe, de olho assim na segurança, no bem-estar do cliente, coisa e tal. Então assim, cara, aqui a gente fica extremamente à vontade. Aqui a gente dança, a gente bebe, a gente brinca, a gente curte, dança, canta, se abraça.
Não é incomodado.
E ninguém incomoda a gente. Então aqui a gente se sente muito segura, se sente muito feliz, e é por isso que as mulheres estão vindo pra cá, mas agora tá faltando os homens.
Agora tá faltando os homens e lá, ué, e ó. Mas e é um ambiente bem familiar, né, gente?
É um ambiente muito gostoso.
Bem familiar. Inclusive no domingo, quando vocês abrem às 4, né, bem mais cedo.
Sim.
A gente vê bastante famílias ali,
sim,
né?
Sim, sim.
Tem
famílias,
né?
Aproveitando.
Sim. Famílias com que vão os avós, pais, filhos.
Isso mostra que é uma casa realmente de respeito, né? É uma casa bem cuidada. O banheiro de vocês é excelente, vale a pena, né? A gente se frisar aqui, a cozinha então, né? A gente tem a casa inteira
bebida
é perfeita,
boa, comida,
né,
boa, ambiente bom.
Ambiente bom, música
amigos
boa.
Amigos queridos, que já ficou amizade, respeito, gente. Aqui já virou amizade, virou parceria, virou amizade e tá tudo certo.
Tá, ó, Daniel, final de semana, vamos encerrar?
Não temos que encerrar, infelizmente. Eu tô com o coração partido.
Se deixar, eu fico aqui
até. A gente tem assunto, viu? Dá pra ficar tarde.
Pois e a conversa é boa, né? Eu falei que ia ser um retorno bom. Não. Eu tinha avisado ontem.
Mas ele volta mais vezes depois. Volta. A gente volta com o pessoal do conselho também, pra falar pouco mais dessa cultura, né? Pra, principalmente dessa cultura.
Pontuar isso que é importante pra
nós. De trabalhar o centro histórico nosso, né? Desse lado cultural aí, pra gente poder fazer a população entender o que realmente estamos querendo. A gente não quer só fachadas bonitas, não quer só árvore, não quer só praça bem pintada, né? Ou a rua bem pintada, né? Enfim, meio fio. A gente quer uma cidade viva com pessoas sabendo viver e aproveitar em harmonia, né? Toda essa cidade que um dia a gente já viu assim, né, Tiago? A gente, todos que crescemos aqui, já viu essa cidade borbulhando de gente aí, independente se era sábado, se era domingo, depois das duas, enfim. E aí hoje a gente vê apagado até numa segunda-feira aí, 10 horas da manhã.
É. Então, a gente tá colaborando com isso, devagarzinho, porque isso não se constrói em um ano, é muito tempo para atingir o objetivo. Mas a gente tá colaborando e a gente tá feliz que tá rolando, tá dando certo, a casa tá crescendo bastante, a gente tá muito contente. E a gente tem observado que a população entendeu de verdade o que, que é a Casa da Mãe Tiana. Então tá todo mundo comparecendo, tá todo mundo curtindo e é isso.
Ó, deixa o seu preconceito de lado, vá lá, conheça, você vai amar. E ó, quem vai sempre volta.
Exatamente.
Muitos ouvintes aqui já falaram, Daniel, fui com a minha esposa, amei. Ela então gostou. Por causa disso mesmo, né? Segurança, né?
É.
As mulheres querem um ambiente de segurança. E vamos ser sinceros, tá faltando muito isso.
É.
Para as mulheres aqui, não só em Guará, viu, gente? Isso é uma coisa geral.
Sim.
É geral. Então, quando elas encontram um ambiente assim, obviamente.
Elas ocupam.
Elas ocupam. É, e aí, vamos lá. Gente, obrigado, Tiago. Obrigado, Ana. Eu inverti os olhares aqui. Mas... Benê, valeu.
Obrigado, Dani. Obrigado, gente.
Obrigado.
Mais uma vez, foi um prazer vocês aqui.
Sempre.
A gente quer sempre estar junto e continuar crescendo junto. E vamos levar cultura para essas pessoas, né? Vamos
com
levar
certeza.
Cultura para o nosso ouvinte, vamos levar cultura para a nossa cidade, vamos falar bem de coisa boa.
Vamos viver, vamos ser felizes.
Exatamente. Eu ia falar a minha última fala. E vamos ser felizes, né? Porque o mais importante da vida é isso. Obrigado,
Guilherme.
Bom fim de semana, sucesso para vocês.
Valeu, gente. Guilherme, obrigado, viu?
Valeu, Dani.
Falou.
Ponto de Vista.